Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Dorlan.
E eu sou Alice.
E está começando agora mais um episódio de Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, iremos conversar com o professor Luciano Munhoz sobre como tem se inserido o debate da autonomia na política externa brasileira, ou melhor, como o Brasil tem conduzido sua busca pela autonomia na política externa. Para isso, vamos apresentar um breve panorama do surgimento do debate a respeito da autonomia, antes de explorar os desafios que o país enfrenta nesse sentido. Também iremos situar o debate na atualidade e falar das perspectivas futuras. O histórico da política externa nos ajudará a entender melhor o tema. Vale então discutir os principais momentos e influências que moldaram a postura do Brasil no cenário internacional ao longo do tempo. Isso nos ajudará a compreender os desafios que o Brasil enfrenta na busca por autonomia.
O Dicionário de Relações Internacionais de Fernando de Souza, publicado nas edições Afrontamento CEPESE, afirma que o conceito de autonomia significa literalmente governo próprio e está associado à ideia de independência. Indo mais além, o doutor em Ciências Sociais, Francisco Américo Cassano, no seu artigo publicado na revista UNILUS, destaca que, abre aspas, por autonomia deverá ser entendida a faculdade de um Estado poder governar-se por si mesmo ou de se reger por leis próprias, fecha aspas. É, então, levado em consideração as dimensões internas e internacionais que permeiam o debate sobre autonomia, ao passo que o conceito destaca a conformação em maior ou menor grau com o sistema internacional, que ele é em constante mudança. A partir do ponto de vista da estrutura do sistema internacional, a autonomia seria o caminho de um Estado periférico para superar a dependência das grandes potências e das potências hegemônicas.
Desde a época colonial, o Brasil se aproximou de países hegemônicos, com o objetivo de uma melhor posição internacional, como, por exemplo, em momentos de alinhamento com os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha, contando com limitados recursos financeiros e políticos para alavancar seu desenvolvimento econômico. O alinhamento, por vezes, foi uma resposta para alcançar e manter uma posição privilegiada no sistema internacional.
O debate sobre autonomia se iniciou nos anos 1930 e se intensificou nos anos 1960, nos governos dos presidentes Jânio Quadro e João Goulart, de 1961 a 1964. Saindo da política externa do modelo agroexportador para o que se convencionou chamar de, entre aspas, o modelo desenvolvimentista da política externa, houve uma necessidade de desenvolver economicamente o país, a partir do primeiro governo de Getúlio Vargas. Neste momento, o debate sobre a autonomia ganhou fôlego quando houve, pelas classes dominantes, uma inquietação em relação a se a entrada massiva do capital estrangeiro e a falta de industrialização do país não contribuiriam para uma maior dependência junto aos países centrais. Desta maneira, destaca-se o elo entre desenvolvimento econômico e autonomia, em que um pode auxiliar na conquista do outro.
Nas palavras originadas da tese de doutorado do nosso entrevistado, Luciano Munhoz, abre aspas, a autonomia somente pode ser atingida se o Estado tiver e obter condições internas de fortalecimento nacional, econômicas, políticas, militares, culturais, sociais e geográficas, e puderem empregar tais meios para resistir às pressões externas oriundas de centros decisores mais fortes, fecha aspas. Destacando, então, a dialética entre a viabilidade e permissibilidade de Hélio Jaguaribe, um teórico importante no que se refere ao conceito de autonomia.
Nos governos militares, o Brasil voltou a um alinhamento com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, o que reduziu a autonomia do país ou, nas palavras de Cassano, abre aspas, o Brasil viveu distanciado do mundo como forma de defender sua autonomia, fecha aspas. Durante esse período, o governo militar adotou uma política externa conhecida como, entre aspas, diplomacia da segurança nacional, que buscava proteger os interesses estratégicos e de segurança do país, muitas vezes em detrimento de questões de direitos humanos, democracia e desenvolvimento econômico. Houve, então, uma ênfase na defesa da soberania nacional e uma postura cautelosa em relação a alianças e cooperações que poderiam ser percebidas como uma ameaça à segurança interna.
Os governos militares também buscaram reforçar os laços com outras ditaduras militares na América Latina, como parte da chamada Doutrina de Segurança Nacional. Isso incluiu participação ativa no combate aos movimentos de esquerda e apoio a regimes autoritários em países como Argentina, Chile e Uruguai, e a frequentação de militares brasileiros em recursos militares norte-americanos. Essa abordagem restringiu ainda mais a autonomia na política externa do Brasil, pois as decisões eram frequentemente tomadas em coordenação com outros governos militares da região. A redução da autonomia ocorre, então, devido à centralização do poder, à predominância dos interesses do regime militar no poder e à priorização da segurança nacional em detrimento de outros temas como cooperação internacional, desenvolvimento econômico ou direitos humanos.
A redemocratização brasileira, que ocorreu no fim dos governos militares, trouxe consigo um processo de restabelecimento da autonomia na política externa do país. Com o fim do regime militar e a transição para um governo democrático, houve mudanças significativas na forma como o Brasil se relacionava com outros países e como a forma como o Brasil também participava de questões internacionais. Neste sentido, a historiografia convencionou chamar a política externa de autonomia pela distância, autonomia pela participação e autonomia pela diversificação. No livro editado pela Unesp em 2011, intitulado Brazilian Foreign Policy in Changing Time, The Quest for Autonomy from Sarney to Lula, os autores Túlio Vejivani e Gabriel Cepaluni repartem esses períodos nos respectivos governos. De fato, sublinham que a busca de autonomia pela distância era característica dominante dos governos de regime militar, então antes da redemocratização. Começou com Castelo Branco e se terminou com o general João Batista Figueiredo. Já a busca da autonomia pela participação era traço característico do governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi iniciada por Sarney e aprofundada por Collor e Itamar Franco. Enquanto que a política externa pautada na autonomia pela diversificação começou com Lula e segue até hoje, o que corrobora o fato da autonomia ser uma constante na política externa brasileira.
Na autonomia pela distância, a posição do Brasil no sistema internacional pautou-se no afastamento dos projetos e ideologias das potências. Embora não tenha havido conflito direto com os países centrais, a política externa privilegiou os interesses nacionais e os valores do governo brasileiro daquela época. Um exemplo disso foi a crítica do Brasil ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, lançado em 1968, afirmando que era apenas um mecanismo para manter o status internacional, sem impor restrições reais ao desarmamento das potências nucleares. Já na autonomia pela participação, a defesa de uma forte participação do Brasil nos fóruns internacionais se destacava, para que o país tivesse um amplo exercício da autonomia. A autonomia pela participação indicava que a consecução da autonomia passava pela adesão a regimes internacionais, sem perder a capacidade de gestão dos assuntos de política externa, com o objetivo de influenciar o sistema internacional. Assim, era preciso melhorar a imagem do Brasil logo após os governos de regime militar, para aderir a regimes como os direitos humanos, segurança e meio ambiente.
Enquanto que na autonomia pela diversificação, a PEB passou a ser caracterizada como busca pela autonomia por meio da diversificação de parceiros, temáticas e instrumentos de integração regional. Túlio Vejivani foi quem cunhou essa expressão, quando a política externa brasileira passou a entender que participar dos regimes centrais não era suficiente para apoiar a autonomia e o desenvolvimento do país.
Esse momento da política externa brasileira iniciou-se com Lula, que não rompeu nem com os Estados Unidos, muito menos com as organizações internacionais tradicionais e buscou novos parceiros, principalmente na Ásia Pacífico, na África, Europa Oriental e no Oriente Médio. Na autonomia pela diversificação, destaca-se multilateralidade para reduzir as assimetrias no sistema internacional. No entanto, essa política parece ter perdido força em 2017, durante o governo de Temer, quando a política externa brasileira retornou. De certa forma, as características mais liberais do período de autonomia pela participação. Essas características liberais seguiram no governo de Jair Bolsonaro.
Durante sua campanha presidencial, Bolsonaro prometeu uma política externa sem conotação ideológica e seu ministro Ernesto Araújo confirmou esse posicionamento no seu discurso de posse, no qual assegurou que iriam, entre aspas, libertar o Itamaraty. E ainda falou, abre aspas, não estamos aqui para trabalhar pela ordem global, aqui é o Brasil, fecha aspas. Nesse sentido, o governo mostrou claramente seu caráter antiglobalista, prezando pela soberania nacional em detrimento dos interesses dos organismos internacionais. Porém, acabou se alinhando incondicionalmente aos Estados Unidos. Alguns acadêmicos denominam esse período de autonomia pelo distanciamento, como Lucas Mondin Schescher, no seu artigo A Política Externa do Governo Bolsonaro, Autonomia pelo Distanciamento, publicado em julho de 2022 no site relaçõesexteriores.com.br. Na autonomia pelo distanciamento, segundo Schescher, abre aspas, a política externa guiada por Ernesto, solidificou uma mudança de orientação na política externa brasileira, resultado da motivação ideológica conservadora defendida por Bolsonaro, que fez críticas veladas a países socialistas como China, Cuba e Venezuela. Fecha aspas.
Ainda segundo o autor, houve no governo Bolsonaro um alinhamento sem compensação aos Estados Unidos, possibilitando a expansão do projeto imperialista estadunidense e pondo um xeque à promessa de entregar uma política externa livre de ideologia. No episódio de hoje, receberemos o professor Luciano da Rosa Munhoz, que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, na área de concentração em política internacional e comparada. É mestre em Relações Internacionais pela mesma instituição, na área de concentração em História das Relações Internacionais. Também é licenciado em História e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, é professor da graduação em Relações Internacionais e da especialização em Análise de Cenários Políticos, Resolução de Conflitos e Negociações para a Paz, ambas do Centro Universitário de Brasília. É também coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Pensamento Político e Humanidades. Atua nas seguintes linhas temáticas: Política Externa Brasileira, História das Relações Internacionais, Cinema, Literatura e Relações Internacionais, Sociologia, Política e Teoria Crítica de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor Luciano. É um prazer ter a sua participação no nosso podcast.
Primeiro, agradecer a você, Alice, e a Ana Júlia, pelo convite aqui para participar desse episódio do Diálogos de Política Exterior. E, enfim, fico feliz em participar.
Professor, vimos que o senhor pesquisa sobre a política externa brasileira, a história das relações internacionais, o cinema e a literatura nas relações internacionais. Poderia nos contar brevemente como surgiu o interesse nessas linhas temáticas?
Vou comentar um pouquinho, contar um pouquinho, então, sobre a minha trajetória, como que eu acabei seguindo essa trajetória que me levou ao encontro dessas áreas de pesquisa. Bom, eu me formei em História, eu sou gaúcho, me formei na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, na UFPEL. E eu sempre gostei de temas internacionais. Eu até me recordo que, na época, quando eu fui fazer vestibular, Só existia o curso de Relações Internacionais na Federal de Porto Alegre, na URGS, né? Federal do Rio Grande do Sul. E aí, na época, não foi possível ir para Porto Alegre e eu fiz história, eu também me formei em direito, mas sempre com esse olhar para o internacional, não é? Então, no direito, eu gostava de direito internacional, público. E na história, sempre gostei muito de história contemporânea e história do Brasil também. Mas na grade do meu curso de história, na época, eu acho que isso é meio generalizado, a gente não estudava a história da política externa do Brasil. Bom, aí, certa vez, houve um encontro nacional da ANPU, da Associação Nacional de História, lá na Federal de Pelotas, onde eu estava, e eu fiz um mini curso sobre história da política externa brasileira. Isso faz uns 20 anos. E a partir daí eu me apaixonei pelo tema. Depois eu fiz a minha monografia, o meu TCC, né, do curso, de encerramento do curso, já sobre o período do Barão do Rio Branco. Vim para Brasília fazer mestrado na Universidade de Brasília, no IHEL, expandindo esse tema sobre o período do Barão do Rio Branco, a gestão dele à frente do Itamaraty no começo do século XX, relações entre Brasil e Argentina. Depois, alguns anos depois, eu já comecei a trabalhar como professor, entrei no doutorado também aqui na UIHEL, na UNB, e aí no doutorado eu comecei a pesquisar o debate de autonomia na política externa brasileira, focando ali na década de 50, década de 60. Então, são os dois períodos assim que eu estudei, começo do século XX e meados do século XX, na história da política externa brasileira. E também sou um observador, assim como vocês, como todos nós, da política externa brasileira atual, e eu busco sempre tentar compreender a política externa brasileira, com base não só em conceitos brasileiros, mas também em possíveis regularidades, não é? Que a gente possa perceber comparando o período atual com períodos anteriores. As outras áreas de interesse são duas que eu tenho, né? Eu também tenho um apreço muito grande por teorias críticas de relações internacionais, que a gente estuda nas graduações como TRI-2, especialmente a partir do doutorado. Eu fiz um engajamento ali, fazendo uma abordagem crítica da história da política externa brasileira, utilizando a metodologia da genealogia, né, do Michel Foucault, que é muito influente dentro do pós-estruturalismo, que é uma abordagem ali de TRI-2. E cinema e literatura é assim, é uma paixão pessoal minha, que depois, ao longo do tempo, eu comecei a integrar na sala de aula esse campo de cinema e relações internacionais. Ele já é mais recente, né? Ele já tem aí 10 ou 15 anos, mas ele tem ganhado maior massa crítica, maior corpo, em termos inclusive de trabalhos. Eu já orientei muitos trabalhos sobre cinema e RI em anos recentes, né? Então, acho que em linhas gerais seria isso, né? A minha trajetória e esses meus interesses nessas linhas de pesquisa.
O debate da autonomia tem sido recorrente com a sucessão dos governos no Brasil. O senhor poderia nos explicar o significado de autonomia e dar um breve histórico de quando é que inicia esse debate? E se poderia falar também do impacto do debate da autonomia na definição das grandes linhas da política externa brasileira, por favor?
Sim, obrigado pela pergunta. É uma oportunidade para abordar esse tema aí do doutorado, e é um tema que eu estudei no doutorado, mas já foi muito estudado antes de mim, né? E é um tema muito importante. Bom, a gente poderia começar pensando uma definição de autonomia como autonomia decisória. Ou seja, tem autonomia decisória aquele país, em geral países menores, mas em especial potências médias, como o Brasil, entre outras, tem autonomia decisória aquele país que consegue negociar em condições de autonomia, ou seja, de mais liberdade de ação com o país hegemônico, com a potência hegemônica da sua área geográfica ou global. Então, no caso brasileiro, historicamente falando, essa autonomia brasileira, essa autonomia decisória do Brasil, sempre buscou se exercer. Os formuladores de política externa sempre buscaram exercer essa autonomia decisória em negociações com os Estados Unidos, né? Que, historicamente falando, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, é o país hegemônico global. E no caso brasileiro em específico, porque ele está na nossa área geográfica, né? Que é o continente americano. Bom, a gente poderia pensar num autor assim, que ele é um autor obrigatório, tem que ser lido por qualquer internacionalista, que é o Gerson Moura. O Gerson Moura publica um livro em 1980 chamado Autonomia na Dependência. E ele estava analisando em específico ali a política externa do Brasil durante, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, que é o período do Getúlio Vargas. E ele chamou a política externa brasileira do Vargas até 1941, entre 35 e 41, de equidistância pragmática. Esse conceito é muito importante e ele é muito funcional, inclusive, para pensar a atualidade. Naquele momento, nos anos 1930, você tinha um país hegemônico nas Américas, eram os Estados Unidos. E você tinha ali um país que estava tendo uma penetração comercial e ideológica muito acelerada, naquele contexto que era a Alemanha nazista. Então, o argumento do Gerson Moura era o seguinte: isso é muito importante. Diz ele, países menores, como o Brasil, têm capacidade de ter mais autonomia decisória quando você tem uma disputa entre dois países hegemônicos pela sua região geográfica. Então, era o caso ali, né? Estados Unidos era a potência estabelecida, a Alemanha era a potência revisionista, os dois disputando hegemonia na América Latina e o Brasil situado na América Latina. Então, quando há disputa interhegemônica, ou pelo globo todo, ou pela região geográfica daquele país, aquele país consegue negociar melhor. E isso foi feito pelo governo Vargas até a entrada na guerra. É a ideia de equidistância pragmática. Uma política externa pragmática é uma política externa que está voltada por interesse nacional definido em termos de ganhos materiais. E você vai analisar cada circunstância da política externa brasileira de acordo com esse objetivo. E o objetivo brasileiro desde 1930, o grande objetivo nacional brasileiro, é o desenvolvimento. Naquele momento, nos anos 30, 40, o Brasil estava iniciando o seu percurso de industrialização em bens de capital. E ali o que que o Vargas queria era ter auxílio de algum parceiro para construção de uma companhia siderúrgica no Brasil. E depois veio a ser a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, isso é o pragmatismo. Você desvincula essas opções externas de vinculações a priori ideológicas, e você foca na obtenção desses ganhos palpáveis, por exemplo, financiamento para a produção do aço no Brasil. A equidistância é uma posição igual entre dois polos, ou entre dois pontos. Então, o que que o Brasil foi fazendo ali? O parceiro tradicional do Brasil, que poderia auxiliar o Brasil a fazer a siderurgia, eram os Estados Unidos. Mas, caso eles não quisessem, e a princípio eles não queriam auxiliar o Brasil poderia buscar então apoio da Alemanha nazista. Seria uma segunda opção. Então, esse jogo, quer dizer, o Brasil explorando as rivalidades entre as potências hegemônicas, foi apenas isso que levou os Estados Unidos a cederem e eventualmente aceitarem e financiarem a siderurgia brasileira. Além disso, é claro, o Brasil era muito importante naquele contexto para o esforço de guerra. Os americanos construíram bases no Nordeste brasileiro, a partir das quais eles desembarcaram no norte da África depois. E a partir dali invadiram a Itália e encaminharam a vitória na Segunda Guerra. Então, no primeiro sentido, a autonomia tem a ver com isso. É a capacidade de você negociar com um país hegemônico. E na visão do Gerson Moura, essa capacidade ela é maximizada quando há disputa interhegemônica pela sua região geográfica. Esse é um primeiro ponto importante. Na década de 1950, ou seja, após a guerra, começou a haver uma constante frustração entre as elites políticas brasileiras, os formuladores de política externa, com os Estados Unidos. Porque durante a guerra o Brasil conseguiu tudo o que queria dos Estados Unidos. O Brasil conseguiu apoio para a siderurgia. O Brasil conseguiu armamentos novos para o exército brasileiro, que inclusive lutou na guerra. E na ONU, o Brasil conseguiu apoio e prestígio diplomático e acabou sendo o mais votado entre os primeiros membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Pois bem, ao longo dos anos 50, os Estados Unidos repensaram a sua política internacional e, a partir daquele momento, ela não era mais para as Américas. Ela era para o mundo todo, dentro da estratégia de contenção ao comunismo. E naquele contexto, os americanos privilegiaram, na década de 50, enviar dinheiro para as áreas consideradas mais ameaçadas por eles pelo comunismo. em especial a Europa Ocidental e o Extremo Oriente. A América Latina ficou em segundo plano após a guerra. Então, essa frustração das elites brasileiras, os Estados Unidos não estavam mais auxiliando o desenvolvimento brasileiro. Isso gerou, no final do governo Dutra, ali no final dos anos 40, o início da contestação do americanismo. Ou seja, o americanismo é um paradigma de política externa brasileira que foi sofisticado pelo Barão do Rio Branco. E aquilo era uma tradição que era seguida pelos seus sucessores. E o americanismo dizia o seguinte: o Brasil tem que colocar os Estados Unidos como eixo da sua política externa. Todas as decisões do Brasil na sua política externa devem passar pelos Estados Unidos. Seja de modo subserviente em alguns momentos ou de modo pragmático em outros, ou seja, usando a amizade com os Estados Unidos para atingir um objetivo brasileiro, como fez o Vargas na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, na década de 50, você começou a pensar o seguinte: puxa, mas os Estados Unidos não estão mais olhando para o Brasil, eles não estão mais ajudando o Brasil, eles não estão mandando armamentos, eles não estão mandando dinheiro público para incentivar a industrialização brasileira. Aquele momento da década de 50 é um momento muito importante para o mundo em desenvolvimento, porque é o momento em que você começa a ter a descolonização afroasiática. O sistema internacional, na época da Carta de São Francisco, você tinha por volta de 40, 50 países. Hoje nós temos quase 200 países. Então, esse inchaço, né, essa explosão de vários estados soberanos na ordem internacional começa com a descolonização afroasiática. Só em 1960, 14 países ficaram independentes apenas na África. Então, evidentemente, isso aí ia ter um impacto nas relações internacionais. A partir da descolonização afroasiática, o Brasil começou a se identificar com o mundo em desenvolvimento, com a África, com a América Latina, com a Ásia. Afinal de contas, o Brasil era um país em desenvolvimento, embora já fosse independente há muito tempo. E aí, na década de 50, é um momento, então, que eu considero em que emerge esse debate de autonomia. E esse debate tinha dois lados. Um lado dizia o seguinte: temos que manter a tradição do americanismo. Essa é a tradição do Barão do Rio Branco. Assim dizia o Itamaraty no primeiro momento. E um outro lado, e esse outro lado estava especialmente situado na década de 50, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que é um órgão que foi criado em 55, associado ao Ministério de Educação e Cultura, e que formulou a chamada ideologia do nacional desenvolvimentismo e deu uma sustentação ideológica muito importante no governo JK. Esses intelectuais do ISEB, em especial um que é muito importante para nós aqui de RI, que é o Hélio Jaguaribe, eles começam a defender o rompimento com o americanismo, dizendo o seguinte: o Brasil tem que ter mais autonomia nas suas relações internacionais. Ou seja, o que autonomia significava agora no marco da Guerra Fria? Autonomia era o seguinte: o Brasil não quer estar alinhado ao bloco ocidental mais. Ele quer poder fazer comércio e ter relações diplomáticas com quaisquer países, seja do bloco ocidental, seja do bloco soviético, seja do que vai ser chamado depois de terceiro mundo. Então, ainda no governo JK, você começa a ter autonomia num segundo sentido, que é autonomia para buscar novos parceiros comerciais. Ali era muito comum, especialmente a partir do governo Dutra, você não ter relações diplomáticas com países comunistas, mas você poderia ter relações comerciais. Naquele momento, nos anos 50, o Brasil precisava muito de novos mercados para o café brasileiro. Você estava tendo a construção de Brasília, né? Boa parte de Brasília foi paga ainda com a renda vinda do café. E o Brasil precisava de novos investimentos internacionais. Então o JK, por exemplo, vai buscar investimentos no Japão, na Alemanha Ocidental, e vai buscar mercados para o café brasileiro no leste europeu. E depois o Jânio vai buscar na União Soviética. Então esse é um segundo sentido da autonomia. Primeiro, autonomia decisória. O segundo, autonomia para buscar novos mercados. Pois bem, há um terceiro sentido da autonomia que aparece a partir de 1961, quando o presidente Jânio Quadros assume e ele anuncia a política externa independente, o nome já diz muito, né, que era o seguinte: o Brasil agora não está mais alinhado do ponto de vista político e diplomático ao bloco ocidental, nomeadamente aos Estados Unidos. Então, mais uma vez, uma autonomia sendo exercida em face do hegemon, ou da superpotência, ou do líder do seu bloco, que é os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil se considerava, a partir de 1961, livre para entrever relações comerciais e diplomáticas sem preconceito ideológico com quaisquer países, fossem eles capitalistas, fossem eles comunistas, fossem eles países do norte global ou do sul global. Então isso é muito importante. O Hélio Jaguaribe publicou um livro em 1958. Esse livro, eu destaco muito esse livro para os alunos, porque a gente estuda muito em teoria das relações internacionais, ou, por exemplo, Política entre as Nações, do Morgenthau, o Teoria da Política Internacional, do Kenneth Waltz, o Kyohei Unai, mas saibam que para nós aqui no Brasil, o Hélio Jaguaribe, ele é o nosso Morgenthau, ou ele é o nosso Kenneth Waltz. Esse livro dele, que se chama O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, e vocês podem encontrar esse livro lá no site da FUNAG, disponível para download gratuito, este é um dos primeiros, se não o primeiro livro no Brasil que faz uma análise da política externa brasileira. E neste livro, o Jaguaribe, ele coloca as duas correntes que estavam em disputa. O americanismo, alinhamento aos Estados Unidos na Guerra Fria, e a outra corrente que era nova naquele momento, que ele chamou de neutralismo. Neutralismo seria o quê? Vamos tentar entender um pouco mais a autonomia. Dizia o Jaguaribe o seguinte: neutralismo é a posição que um país como o Brasil deve ter na Guerra Fria, ou seja, ele deve ser neutro em relação ao conflito entre os blocos da Guerra Fria, o conflito político, ideológico, militar entre os dois blocos da Guerra Fria, os principais. E diz o Jaguaribe nesse livro: para você ser neutro, você precisa ser autônomo. Porque esse neutralismo dele queria dizer o seguinte: ele defende nesse livro de 58 que os países neutros deveriam e poderiam mediar o conflito entre as superpotências. Mediar o conflito da Guerra Fria. Lembremos que naquele momento a corrida armamentista está se acelerando muito. Você vai ter o começo da corrida espacial nos anos 60 também. Então, destaco isso. O Jaguaribe via o neutralismo como uma política externa não apenas do Brasil, mas de outros países em desenvolvimento que não estariam alinhados a nenhum dos blocos da Guerra Fria, e esses países poderiam então auxiliar uma mediação ou propor uma mediação entre os dois blocos. Para você mediar, você tem que ser neutro. E para você ser neutro, você não poderia, naquele contexto, estar alinhado a nenhum dos dois blocos. Então, na visão do Jaguaribe, a autonomia se associava com o neutralismo. Essa é uma proposta que ele colocou ali. Pois bem, finalizando essa segunda questão, né, não sei se eu estou me alongando muito, mas você tem um outro período de autonomia importante também na política externa brasileira, que é o período do governo Geisel, que foi muito estudado pela Maria Regina Soares de Lima, a política externa que ele chamou de pragmatismo responsável e ecumênico, né? Então ali você associava autonomia com pragmatismo. A autonomia tem a ver, então, no contexto da Guerra Fria, com se relacionar com quaisquer países, sem preconceito ideológico. Isso é ser pragmático. Então, depois da Guerra Fria, esse conceito de autonomia ele vai ser muito repensado, não é? Na época, ali nos anos 70, 80, já existia aqui no Cone Sul o que depois foi chamado de Escola de Autonomia. Então, você tem dois grandes autores que propuseram esse conceito, o Hélio Jaguaribe, já citado, e o Juan Carlos Puig, na Argentina. O Hélio Jaguaribe ele tem um artigo que ele publicou em 1979, e que ele publicou em espanhol esse artigo, que se chama Hegemonia Cêntrica e Autonomia Periférica. Esse artigo, procurem ler esse texto, porque esse artigo ele é um texto, se não de teoria das relações internacionais, de teorização das relações internacionais. Nesse texto, o Jaguaribe propõe que o sistema internacional ele não é anárquico. É isso que nós estudamos quando vimos, por exemplo, a abordagem sistêmica do Kenneth Waltz. Ele propõe que o sistema internacional é hierárquico. E aqui o Jaguaribe ele incorporou a influência que ele recebeu do pensamento cepalino e da teoria da dependência, que pensa o mundo a partir da estruturação internacional do capitalismo, como centro, que são os países ricos, industrializados, que exportam capital, e periferia, que são todos os outros, que exportam bens primários e alimentos e importam capital. Então, a visão do Jaguaribe ali era que o sistema internacional é uma hierarquia, e essa hierarquia vai dos dependentes, que são a grande maioria dos países, que não tem nenhuma autonomia, passando pelos países autônomos, chegando nos países que ele chamou de primazes, né? Ou os países que têm primazia, que seriam apenas ali no contexto dele, União Soviética, Estados Unidos e China. E aí diz ele, né? Quer dizer, o Brasil, à medida que for se industrializando, ele vai melhorando a sua capacidade de ter autonomia nas suas relações internacionais. E aí teria uma possibilidade desse processo de autonomização. O Brasil ia subindo esses degraus. E para subir esses degraus, Jaguaribe diz, você precisa ter viabilidade nacional. Viabilidade nacional é ter indústria, é você ter defesa, é você ter educação, é você ter um projeto nacional discutido pelas elites políticas, né? Então, isso aí é o que transforma um país em um país viável do ponto de vista de exercício de autonomia nas relações com outros estados, não é? E outro critério que ele coloca para autonomia, então autonomia é algo que pode ser ganho e pode ser perdido, e que varia ao longo do tempo. Não é um atributo fixo, como a soberania. Os autores do Norte Global equiparavam soberania com autonomia, como um atributo fixo, que todos os estados teriam. E nesse sentido eles viam anarquia internacional. Todos são igualmente soberanos e igualmente autônomos. A grande contribuição aqui do Jaguaribe e do Puig, que é o autor argentino, é pensar a autonomia não como um conceito jurídico formal, mas como um conceito político. Essa autonomia tem que ser conquistada. Você pode ser soberano e dependente. Então você precisaria de conquistar a sua autonomia. E isso ao longo do tempo. Então ele via ali aquele Brasil, especialmente após o governo Geisel, que foi um governo marcado por muita autonomia em relação aos Estados Unidos, como um país que estaria galgando esses degraus, né, de mais e mais autonomia. Um país que naquele momento já era uma grande potência regional. E aí a pergunta seria, né, essa é uma pergunta atual ainda, será que o Brasil tem condições realmente de algum momento exercer um papel central nas relações internacionais, né, ou não? Após a Guerra Fria, quando tem o fim da política de blocos, que era o que definia a Guerra Fria, o mundo pós-Guerra Fria é muito mais complexo, que não existem mais blocos, o conceito de autonomia se altera, porque a autonomia era pensada com referência aos blocos. Então, o Brasil autônomo em relação ao bloco ocidental. A Iugoslávia autônoma em relação ao bloco soviético. Então, a autonomia, a partir dos anos 90, começa a ser pensada, o Brasil se redemocratiza. E tem um autor que é o Josson Fonseca Júnior, e ele cunhou o conceito de autonomia pela participação. Então, a ideia era assim, o Brasil, ao contrário do regime militar, após a democracia, ele passa a participar dos regimes internacionais. Na ONU, por exemplo, direitos humanos, meio ambiente, não proliferação nuclear, depois a OMC, comércio internacional. Então essa autonomia não seria uma autonomia por distanciamento. Eu não quero que ninguém interfira aqui dentro, como era na ditadura militar. Mas uma autonomia em que você participa da confecção das regras internacionais que compõem os regimes internacionais, não é? Essa visão foi muito importante até o final da década de 90, quando o Brasil começou a firmar vários tratados internacionais de meio ambiente. O Brasil assinou e ratificou o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. A partir da chegada do presidente Lula ao poder, você começa a ter um outro tipo de autonomia, que os dois autores, o Tulio Vigevani e o Gabriel Cepalini, chamaram de autonomia pela diversificação, que é o seguinte, é você diversificar parceiros, buscar mais as coalizões Sul-Sul, que é o que caracteriza muito a política externa do presidente Lula, dos seus primeiros governos, e agora está tentando retomar. Mas, principalmente, você não vai apenas participar dos regimes internacionais na ONU, você vai tentar mudar a estrutura da governança global, propondo uma democratização das instituições internacionais, em especial a ONU. E é nesse sentido que o Brasil começou, de modo insistente, a pleitear novamente o seu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? É algo que, inclusive, voltou à ordem do dia agora durante a guerra da Ucrânia. Eu acho que, assim, um panorama histórico seria esse, né? Para a gente ver os conceitos de autonomia, como é que ele foi mudando ao longo do tempo.
Muito obrigada, professor, por toda essa explicação. É muito legal ver, tipo, com mais ênfase isso. Eu acabei de ver PEB 1 e PEB 2 um pouco, mas é muito interessante esse debate. e também passar para outras pessoas que estão no curso de Relações Internacionais e ainda não tiveram esse contato assim. Mas passando para a nossa última pergunta, na contemporaneidade, como a autonomia é tratada pela política externa brasileira, especialmente pelo atual governo?
Bom, legal saber que a Alice já estudou PEB 1, PEB 2, né? Eu sou suspeito para falar, porque essa é a minha área, eu sou professor dessa matéria aí também. E aí eu sempre chamo a atenção dos alunos para esses autores-chave, né? Que eu citei Gerson Moura, Maria Regina Soares de Lima, Amado Servo, não é? Que são muito importantes, né? Hélio Jaguaribe. Bom, pensando um pouquinho agora sobre a política externa do governo Lula atual, né? Lula 3.0. Recentemente, até indico para vocês, saiu um dossiê da revista do SEBRE, em que há vários artigos analisando a posição brasileira na guerra da Ucrânia. Tem um artigo muito interessante do embaixador Rubens Recupero, muito bom mesmo, em que ele faz uma ampla análise das mudanças que o sistema internacional teve assim nos últimos 10 ou 15 anos e das mudanças que o Brasil teve nos últimos 10 ou 15 anos. Bom, o presidente Lula, quando antes ainda de assumir, né, quando ele era presidente eleito, ele compareceu à conferência do clima que se realizou no Egito, e a primeira frase do discurso dele foi: o Brasil está de volta. Isso ficou muito forte, essa expressão, como um slogan mesmo do novo governo dele, né? Então, o Brasil está de volta, assim, pensando o nosso tema aqui, que é a política externa brasileira, tem que ver com trazer de volta aquelas grandes linhas de atuação internacional que haviam marcado os primeiros governos do presidente Lula, especialmente o segundo governo, né, que foi um governo muito, muito profícuo no âmbito internacional, e o Brasil, inclusive, atingiu ali um protagonismo importante, especialmente no final da segunda gestão do presidente Lula, né, ali quando surgiu o G20, por volta de 2008, 2009, 2010. Pois bem, o que significaria trazer de volta a política externa brasileira? Um elemento é muito importante, que é a cooperação Sul-Sul. É, isso aí é o que marcou muito os primeiros governos do presidente Lula. Outro elemento, como eu já afirmei, é essa defesa da democratização das instituições internacionais, muito especialmente a ONU. Outro ponto que marcou muito os primeiros governos do presidente Lula é o que se chamava na época de coalizões de geometria variável. Então, vários grupos multilaterais, teve muitos naquela época, que inclusive ainda existem, né? O BRICS, né? O G20 da OMC, esse já está inoperante, porque a OMC está inoperante hoje, o G20 financeiro, que por um tempo substituiu o G7, o IBAS, não é? O grupo BASIC, que era o grupo de Brasil, Índia, China, África do Sul, se eu não me engano, acho que eram esses, o acrônimo era BASIC, que era o grupo para o meio ambiente e assim por diante. Então, esses temas voltam à baila. Agora, tem uma coisa diferente em termos de ênfase, que é muito importante nesse novo governo Lula, que é o meio ambiente. O meio ambiente é o tema central do novo governo Lula, né? E é um desafio, inclusive. E isso aí é muito importante, porque os estrangeiros também viram o Brasil voltando e se esperava realmente que você tivesse um resgate da política ambiental, e essa política ambiental ela vem desde a redemocratização. O presidente Sarney, quando foi presidente nos anos 80, ele é quem propõe que o Brasil sediasse a conferência da ONU para meio ambiente e desenvolvimento. Ela ocorre durante o governo Collor, e esse respeito pelas normas internacionais de meio ambiente, e principalmente, né, a vigilância para diminuir o desmatamento da Amazônia e de outros biomas brasileiros, isso aí veio vindo até o governo Bolsonaro, onde houve uma guinada. Então agora você resgata isso, mas a ênfase que foi dada é muito maior. Isso, a ênfase no meio ambiente jamais foi vista. A escolha da Marina Silva como ministra do meio ambiente é muito importante, então isso é muito positivo. O presidente Lula, ele tem um capital político muito grande, ele é reconhecidamente visto fora do Brasil como um grande líder do mundo em desenvolvimento, então ele tem um círculo muito bom nos meios internacionais, e isso é muito importante para a restauração da imagem internacional do Brasil. Então, eu costumo dizer para os alunos, né, e para as pessoas que eu converso, que se tem uma agenda em que o Brasil pode e deve ser protagonista, só há uma agenda, é o meio ambiente. Isso sem dúvida, porque o Brasil é um dos países megadiversos. não há possibilidade de você ter uma transição para uma energia de baixo carbono, de economia verde, sem a participação central do Brasil. Então isso é muito importante. Agora, guerra da Ucrânia. Bom, a posição do Brasil na guerra da Ucrânia, isso desde o ano passado, isso desde a primeira... Aí você se recorda que quando começou a guerra da Ucrânia, em fevereiro do ano passado, né, você tentou levar isso aí para o Conselho de Segurança da ONU para aprovar uma resolução, que seria obrigatória, a Rússia vetou. E aí você levou isso aí para a Assembleia Geral da ONU, que é algo raro ao longo da história, desde a Guerra Fria, e aí já teve algumas resoluções aprovadas na Assembleia Geral da ONU condenando a violação da integridade territorial da Ucrânia. Em todas essas ocasiões, o Brasil votou a favor dessas resoluções que condenaram a violação da integridade territorial da Ucrânia. Então, o Brasil condena a invasão da Ucrânia porque há um princípio da Carta da ONU da integridade territorial dos Estados que decorre da igualdade jurídica dos Estados e da soberania dos Estados. Então, isso aí é, enfim, é uma coluna vertebral da ordem internacional. Né? Então, o Brasil condena. Durante o governo anterior, que foi o governo Bolsonaro, o que você tinha? Você tinha o seguinte, o Brasil condenava essa invasão, mas o Brasil não aderiu às sanções econômicas, e já foram várias rodadas de sanções impostas à Rússia. Né? E aí você começou a chamar essa posição de equidistante. Ou seja, o Brasil, ele condena a invasão da Rússia, por outro lado, ele reconhece quando os russos colocam que essas sanções são exageradas. Então, o Brasil não aderiu às sanções econômicas do Ocidente, dos Estados Unidos e da União Europeia, principalmente, em face da Rússia. E aí, qual que é o argumento que se usava? Então, vejam que eu estou retomando alguns pontos, alguns conceitos que eu já falei antes, equidistância, e se fala muito em pragmatismo, ou seja, você precisa de manter os interesses do agronegócio defendidos, porque o agronegócio é o grande carro-chefe da pauta exportadora brasileira. Agora você está tentando um processo de reindustrialização, mas isso está um pouco lento ainda, né? Querendo ou não, é a soja, é o minério de ferro que garantem a pauta exportadora brasileira, né? Inclusive durante a pandemia foi assim, com alguns superávites. A gente sabe que os fertilizantes que o Brasil compra para o agronegócio, em grande medida, em grande parte, vem da Rússia. Então se disse o seguinte, a gente não pode melindrar a Rússia com sanções econômicas, que a gente precisa manter um canal de comércio aberto com eles, porque a gente precisa deles. E aí pensando também a posição da China, a China não é parte da guerra, a China é neutra, mas a gente sabe que a China tem uma aproximação muito grande com os russos. E a China é nosso principal parceiro comercial, já há mais de 10 anos. Por outro lado, você queria manter as relações importantes que temos com o Ocidente, né? Por exemplo, o Brasil, você teve a reativação do Fundo Amazônia agora, a Alemanha já vai aportar recursos, os Estados Unidos prometeram recentemente 500 milhões de dólares de recursos para o Fundo Amazônia, recentemente também o Reino Unido chegou a prometer uma quantia, né? Então, em investimentos de alta tecnologia, a gente depende muito ainda do Ocidente. Pois bem, só que a política externa do governo anterior é o que a gente chama de uma política externa de baixo perfil, ou seja, uma política externa que não busca protagonismo. Pelo contrário, né, o Brasil, durante a gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, havia até um certo orgulho em o Brasil ser um par internacional. Quando o presidente Lula retorna ao poder, e aí ele coloca na chancelaria o ministro Mauro Vieira, que é ligado, inclusive amigo pessoal também do ex-ministro Celso Amorim, o qual é designado para assessoria internacional do presidente Lula, você tem ali na montagem da equipe um sinal muito claro de que você queria voltar a exercer protagonismo internacional, que foi uma coisa que marcou muito as primeiras gestões do presidente Lula, especialmente a segunda gestão. Pois bem, aí que é a questão. A posição do Brasil continua a mesma, porque isso aqui é uma questão de Estado. O Brasil continua condenando a invasão da Rússia à Ucrânia nessas votações da Assembleia Geral da ONU. No entanto, a partir de agora, o Brasil está exercendo uma política externa de alto perfil. Alto perfil é assim, eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, eu quero ter algo a dizer, eu quero aparecer, ou seja, eu quero ser protagônico. Onde que esse protagonismo, onde que essa tentativa de ser protagônico está sendo desenhada? Especialmente nessa tentativa, isso tem sido muito reiterado pelo presidente Lula, do Brasil liderar, ou pelo menos contribuir, para a formação do que tem sido chamado de um G20 da paz. Ou seja, um grupo que poderia vir a unir países emergentes, como o Brasil, China, que nem é país emergente mais, né? É um país, e por alguns critérios, já é a maior economia do mundo, mas Brasil, China, Turquia, que é muito importante, a Indonésia, entre outros, e um grupo de países, então, neutros. E aí lembremos do conceito do Jaguaribe, a autonomia associada com o neutralismo. É claro que a gente não está na Guerra Fria, de novo. O mundo hoje não é uma nova Guerra Fria, até porque a China é muito mais interconectada com os Estados Unidos, economicamente falando, do que jamais a União Soviética foi com os Estados Unidos no passado. Talvez você volte a ter blocos, mas isso é uma questão futura a conferir. Hoje você tem uma economia muito interdependente. Pois bem, mas você tem aqui dois polos de poder. Não há dois blocos, há dois polos de poder. Há uma rivalidade estratégica entre Estados Unidos e Europa de um lado, Rússia e China do outro. Então a ideia é o seguinte, pois bem, o Brasil tem que exercer autonomia na sua política externa para poder compor um grupo de países neutros que poderiam eventualmente abrir um espaço de diálogo para mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Essa é a proposta, não é? Agora, e aí já indo para o encerramento aqui, como é que a gente poderia avaliar essa proposta? Que é a minha avaliação que eu faço. Eu tendo a crer o seguinte, eu tendo a crer que o Brasil pode estar perdendo, pode estar dissipando energias da sua diplomacia que poderiam ser melhor canalizadas para o meio ambiente. Por exemplo, já há a proposta, que não foi concretizada ainda, de se formar uma nova coalizão Sul-Sul, que seria formada entre Brasil, Indonésia e Congo, República Democrática do Congo, os três países que têm floresta equatorial, que tem sido chamada de BIC, né? Brasil, Indonésia e Congo. Essa coalizão seria muito interessante de ser formada, porque aí você usaria essa coalizão para pressionar os países ricos a honrarem as suas promessas de financiar ações ambientais no mundo, na cifra de bilhões, não de milhões. Pois bem, muita energia tem sido dissipada numa espécie de ativismo diplomático para que o Brasil seja reconhecido como um mediador da questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia. E aí você tem tido alguns problemas, né? Digamos, falhas no canal. O presidente Lula, quando ele voltou da China, ele estava nos Emirados Árabes Unidos, ele falou demais, não é? Claro que ele não é um diplomata, ele é um político. Os diplomatas têm uma contenção verbal bem maior, dosagem das palavras, mas o presidente Lula, em certo momento, equiparou Rússia e Ucrânia como igualmente responsáveis pela guerra, aquela metáfora que ele utilizou, quando não quer, dois não brigam, ou dizendo que os Estados Unidos eram responsáveis pela guerra por continuar armando a Ucrânia. Então isso aí pegou muito mal, né? Porque isso passou a ideia de que o Brasil estaria ao lado da Rússia. Ele está ao lado da Rússia? Não, ele não está ao lado da Rússia, ele está equidistante. Mas essa posição de equidistância ela é delicada, porque todo o tempo você vai ser solicitado pelos dois lados. Então a Rússia faz acenos ao Brasil, os Estados Unidos fazem acenos ao Brasil, a Ucrânia faz acenos ao Brasil, a Europa faz acenos ao Brasil. Então você precisa de ter um discurso muito bem tramado, muito bem tecido, para que ele não seja contraditório. Então, depois dessa declaração do presidente Lula, ele acabou tendo que, digamos assim, apagar o incêndio com outras declarações inversas. Depois ele vai à Europa e ele enfatiza a condenação da invasão territorial da Ucrânia. Mas até esse momento, a impressão que ficou, especialmente após agora a reunião do G7 no Japão, é que o estrago estava feito, né? A gente viu recentemente, o presidente Lula foi ao Japão, isso foi muito importante para o Brasil, até mesmo para o protagonismo, porque há muitos anos o Brasil não era convidado para as reuniões do G7, né? Por que ele foi convidado? Primeiro, pelo capital político do presidente Lula. Segundo, pensando no Estado brasileiro, não só na pessoa do presidente, porque o Brasil vai ser o próximo, vai exercer a presidência do G20 ano que vem. A próxima conferência do G20 vai ser ano que vem no Brasil. Assim como Índia e Indonésia também. A Índia é a atual presidente esse ano, a Indonésia foi ano passado. Então foram convidados por isso. Mas também países muito pequenos foram convidados, como a Ilha de Comores, porque agora ela é presidente da União Africana, não é? Então não foi uma distinção só para o Brasil. Você teve vários países em desenvolvimento ali. O que, que a gente está vendo acontecer? Infelizmente, a ONU, que deveria ser o foro privilegiado para discutir os temas de paz e segurança, está sendo esvaziada, porque a Rússia veta as decisões do Conselho, que tratam dela, tratam a respeito dela, e você está tendo outros foros tratando do tema. Então, por exemplo, o G7 e mesmo o G20 não era para falar de guerra da Ucrânia, era para falar de temas econômicos. É para isso que o G7 foi criado nos anos 70 e o G20 criado em 2008, temas econômicos. Pois bem, cadeias globais de valor, inflação, etc. Então você acabou levando a conferência para o tema da guerra da Ucrânia. E na conferência do G7, o Biden anunciou mais um pacote de ajuda milionária à Ucrânia, inclusive com envio de caças F-16, que é o que a Ucrânia pedia há muito tempo. Então você teve esse foro sendo deslocado para o tema político-militar. O presidente Lula teve várias reuniões bilaterais e o que acabou chamando a atenção, assim, infelizmente, né, tirando isso, a atuação dele foi muito boa, foi esse não encontro com o presidente Zelensky. E aí você teve essa... uma espécie assim de disputa de versões, né? O presidente Zelensky disse que quem quis se encontrar com ele conseguiu, então, assim, inferindo que o Brasil estava de má vontade. E depois até foi irônico na entrevista coletiva dizendo que quem perdeu com isso foi o Lula, não ele, por não terem se encontrado. E o Brasil, por outro lado, o Itamaraty não esperava que ele fosse lá presencialmente. Ele foi lá para fazer um corpo a corpo, exatamente no mundo em desenvolvimento, para apoiar a Ucrânia. O Brasil, então, isso aconteceu, né? Você tem evidências disso. Você chegou a ter no hotel do presidente Lula, lá no Hiroshima, né? Onde estava tendo a conferência, a montagem do espaço para a reunião. Então é aquela mesa comprida com as bandeiras dos países, cada um senta no lado, as duas delegações. E aí isso foi marcado para o sábado da semana passada, foi marcada a reunião, Zelensky não apareceu, né? Então, como diz no popular, deu um perdido no Lula. Pegou muito mal isso aí. O Brasil pegou muito mal. Mas a gente pode entender que o Zelensky, ao não comparecer, além de ter sido muito descortês, para não dizer mal educado, essa ausência dele é um recado. Quer dizer, ele dizendo o seguinte: a Ucrânia não reconhece o Brasil como mediador neutro na guerra, porque o Brasil deu várias declarações a favor da Rússia, ou mais pendendo para o lado da Rússia. Então, resumindo essa parte, eu diria o seguinte: eu creio que o Brasil não tem condições de liderar a criação do G20 da paz. Primeiro, porque as condições de paz agora não são nem um pouco viáveis, pelo contrário, agora vai ter a contraofensiva ucraniana da primavera. Não tem espaço para paz agora, tem espaço para guerra. Os dois lados consideram que podem atingir seus objetivos militares completamente. A Ucrânia expulsando os russos e a Rússia ocupando Donbás e mantendo a Crimeia ocupada desde 2014. Então não há espaço para diálogo. Isso o presidente Lula colocou na entrevista coletiva, né? Isso procede. Ele disse: olha, para ter diálogo, cada um tem que ceder um pouco. Ninguém quer ceder nada. Então, o que me parece é o seguinte: eu acho que as intenções do Brasil são boas, mas você está tendo um certo exagero, eu acredito, no discurso e no ativismo diplomático, porque a liderança, ela não é, o líder, ele não diz que é líder, ele tem que ser chamado, ele tem que ser convocado para liderar. Então, o Brasil deveria se colocar mais como alguém que quer contribuir para a paz do que como alguém que quer propor soluções para a paz neste momento. O presidente Lula já chegou a sugerir que a Ucrânia cedesse a Crimeia. Né? Então, assim, você quer mediar e já quer propor uma proposta de paz agora. O representante da Ucrânia no Brasil, esses dias, deve fazer uns 10 dias, ele disse para o Brasil, disse: olha, mas o Brasil cederia a Amazônia se ela tivesse ocupada numa guerra para conseguir atingir a paz mais rapidamente? Não cederia. Então, me parece que o Brasil teria que ter, na questão da guerra da Ucrânia, uma política de mais discrição, mais protagonismo no meio ambiente e aguardar que as condições se viabilizem para que o Brasil eventualmente participe no esforço conjunto para abrir espaço de diálogo. O Brasil não é fiel da balança na guerra da Ucrânia. O único fiel da balança ali é a China. A China tem capacidade de mover as peças do tabuleiro praticamente sozinha, se ela quiser, pela influência que ela exerce em relação à China. Estados Unidos e Europa são fiéis da balança também. Se eles quiserem negociar, eles negociam. Mas o Brasil, ele tá num espaço de um teatro secundário, né, das negociações, embora a diplomacia brasileira seja uma das mais qualificadas do mundo. Então eu diria que o Brasil está acertando no meio ambiente, embora precise fazer o dever de casa. Isso tem a ver com política doméstica, que é conter o desmatamento, que é reativar o papel do IBAMA, reativar o papel do ICMBio, né, fortalecer a ministra Marina Silva, que agora tem sido, inclusive, atacada na votação das MPs no Congresso, e baixar um pouquinho o tom desse ativismo diplomático para a paz na Ucrânia e esperar, caso seja possível, num outro contexto de distensão, que ele seja convocado a contribuir, né? Então essa seria a minha avaliação. Eu acho que a gente pode pensar, agora finalizando, a gente pode pensar a posição brasileira na guerra da Ucrânia recorrendo aos conceitos que eu citei, distância pragmática, autonomia, neutralidade, né? Então esses conceitos, que são conceitos brasileiros, e o contexto de políticas externas brasileiras do passado podem nos ajudar a compreender e analisar melhor o contexto atual, né? Porque é difícil fazer análise de conjuntura, né? Os eventos estão acontecendo enquanto a gente está falando. Então, por isso, eu ressalto aqui para os nossos ouvintes a importância desses textos brasileiros, né? E da gente acompanhar, porque isso é muito importante. Política externa não é uma coisa distante da realidade. Política externa é política pública e toca a todos nós, né? Então, eu acho importante, inclusive, esse podcast assim, para a gente democratizar essa linguagem e tentar atrair o interesse dos nossos ouvintes para observarem os temas que estão em curso agora, né, na política externa brasileira.
Muito obrigada, professor Luciano. Foi um prazer ter a sua participação aqui no nosso podcast. Eu gostei muito do nosso diálogo. Esperamos te receber mais vezes por aqui.
Perfeito, Alice. Foi um prazer, é meu. Eu vou aproveitar essa última fala aqui para me despedir e fazer uma sugestão aos ouvintes. Se vocês quiserem, porventura, ter contato com algumas publicações minhas, vocês podem me procurar lá no academia.edu. Então, ali está tudo postado. Aí vocês procuram pelo meu nome, Luciano da Rosa Munhoz, e aí vocês podem achar meu perfil ali, me seguirem. Eu posso seguir vocês também, se quiserem. E eu vou deixar no chat aqui, e aí depois, se a Alice quiser passar para o pessoal, o meu contato do Instagram, porque eu coloco algumas análises da política externa brasileira ali no, nas publicações, né? Se vocês quiserem acompanhar, vou colocar aqui, @luciano_rmunoz, tá? Sem o tio do Munhoz. Então, me despeço, mais uma vez agradeço, fico à disposição para quando precisarem. Fiquei muito feliz e satisfeito de participar com vocês hoje. Grande abraço.
Pessoal, acompanhem a gente no Instagram, olhem as nossas indicações, salvem o post, compartilhe para os amigos.
E até a próxima!